Tatiana Trindade.
E eu sou Carlos Voltor, e aqui nós estamos na estreia do Clube dos Canoles. É estreia porque é a primeira vez que a gente está utilizando esse nome, então é lançamento. O do mês passado não conta ainda como Clube dos Canoles, apesar de já ter o título lá. Nós estamos hoje começando uma história que vocês estão acompanhando, e a gente vai aqui falar sempre sobre filmes, séries, tudo que está sendo lançado durante o mês, pelo menos que a gente saiba.
Porque quando voltar ao cinema, aí as coisas mudam de figura e a gente vai falar sobre tudo.
A ideia é falar sobre lançamentos, sejam eles de cinema, séries, TV, streamings, tudo que a gente conseguir ter acesso antes e puder passar pra vocês, a gente vai fazer isso. Já. Então, acompanhe a gente, deixem suas armas, tragam seus canoles e vamos aí com o programa.
Deixa. Pega os canoles.
Então, a gente mês passado deu algumas dicas e a gente tem aqui, a gente vai voltar com apenas um pequeno feedback do que a gente viu, do que a gente achou, de algumas das coisas que a gente assistiu, né? Porque a gente não assistiu tudo.
Mas o que a gente tava esperando, que a gente tava na hype e tal, teve umas coisas que decepcionaram muito.
E outras que surpreenderam mais ainda, né? No meu caso, eu fiquei mega empolgado, eu já tava querendo assistir, mas eu fiquei mais empolgado ainda quando eu assisti e achei maravilhoso o filme, que é Palm Spring, do Adam Sandberg e da Christine Milano. O filme é maravilhoso, o filme, eu acho que ele toca em vários pontos muito maneiros da vida, da existência, do que você tem que fazer pra realmente viver e não simplesmente seguir o seu caminho e não simplesmente deixar os seus dias e suas horas se passarem. Eu achei a pegada do filme muito boa, muito legal. Eu já esperava bastante coisa e eu acho que ele me surpreendeu mais ainda, né? Eu esperava mais uma comédia sem muita profundidade, mas o filme é bem profundo, o filme é bem marcante no seu modo de tratar a vida dos personagens. Eu achei isso muito foda. Então, se você não assistiu, procura, tenta assistir. É um filme que vale muito a pena.
Que não dá pra dizer, né? De Cursed, que é a série da Netflix sobre as lendas arturianas, né? Que eu tava hypado e tudo mais, achando que poderia ser interessante, mas, nossa.
Não foi. Não foi.
Foi longe disso. Errou feio, errou rude. Muito ruim. Nossa. Sem ritmo, sabe?
Nenhum.
A história, tu não se preocupa com ninguém. Se ela morrer ali no meio do caminho,
não faz diferença.
Não faz diferença. Até as animações eram meio esquisitas, assim.
Entravam em momentos sem nexo. O desenrolar da história não fazia sentido. O mundo que eles criam também é um mundo que não é explicado. Ele não tem uma base sólida nesse mundo, porque você tem ali um grupo que caça criaturas místicas, bruxas, e aí você descobre que existe um mundo de fadas, um mundo de que todo mundo é místico, mas aí nesse mundo que todo mundo é místico, a personagem dela tem poderes, aí ela é vista errada porque os poderes dela não são como os poderes dela deveriam ser. Aí eu, caralho, o que que você tá me mostrando? Qual o sentido? Não fazia sentido.
Não fazia sentido.
Dentro do mundo em que todo mundo acredita no místico e na magia, e tem uma seita que acredita no místico e na magia, ela é a especial, tem a magia dentro dela, poderosa, e todo mundo, não, ela não pode, ela tá errada também, ela é ruim.
Tem tipo, a magia dentro dela e tem uma espada também, né? Tipo assim, a dupla força pra nada, que ela não usa pra nada, ela tem medo de usar.
E você tem ali o ator que faz o Merlin, que é um dos irmãos Skarsgård, que fazia Vikings, né, que ele era o Flock nos Vikings, é um ator bom, e tipo, pra mim ele teria sido uma pegada muito maneira pra ser o Merlin, mas também passa ali meio que, né, batido, passa sem um apelo, sem carisma, o personagem é raso. Então, tipo, a série eu acho que desperdiçou muitas oportunidades. Ela é baseada numa história em quadrinhos, ela é baseada em texto do Frank Miller, mas eu não sei, eu não li, então eu não sei o quanto ela se baseou diretamente nos quadrinhos, mas mesmo assim não, é uma adaptação, e como adaptação ou como série só, ela não me conquistou. Eu não consegui passar do terceiro episódio,
também
sinceramente. Eu, doeu chegar até o terceiro episódio, foi difícil, foi arrastado.
A Netflix tem essa mania de, até o quarto episódio, tu olhar a série, tá meio assim, né? Aí depois do quarto episódio, meu Deus, que série é essa? Pega ritmo. Não sei se é o caso de Curse, porque eu não vi até o terceiro episódio, ou o quarto episódio, mas até onde eu vi, ela tava sem ritmo nenhum. E aí, não me motiva a continuar, né?
É, e o caminho pra onde a série tava indo, não parecia que fosse melhorar.
Pois é. E Boca a Boca também foi uma decepção, porque eu sempre sou a entusiasta das séries, das produções nacionais, né? E eu tava bem empolgada pra essa. Só que eu vi os dois primeiros episódios e falei assim, também tá com problema de ritmo, tá com problema na estrutura do roteiro em si, porque ele não seguia um roteiro linear, ele fazia pausas pra mostrar sexo. E aí não tem como seguir a narrativa, deixar a narrativa fluida, se tu faz essas pequenas pausas, né? Chegou um momento que eu tava irritada.
É complicado.
A produção é boa, mas o roteiro é sofrido. Então, assim, se eles melhoraram na segunda temporada, de repente, se tiver segunda temporada também, né?
É alguma pra se assistir. Apesar da decepção que a gente teve, né, vendo Cursed.
Cursed, boca a boca.
É.
Conto a Netflix fatal também.
A Netflix mandou muito bem nesse mês de julho. Umbrella Academy, a segunda temporada, consegue ser melhor do que a primeira temporada. E continua, acho que a história de maneira muito boa. Ela emenda, assim, direto no final dessa primeira temporada. O final da primeira temporada, que as pessoas botam que é mais corrido, que meio que larga tudo solto. Essa segunda temporada vem pra juntar tudo, pegar aquilo tudo que tava acontecendo e te destrinchar e te dar os personagens de uma forma muito melhor. Né? Os personagens, eles crescem muito nessa segunda temporada. E fica muito legal, fica muito maneiro a forma como eles são apresentados e a forma como eles lidam com os problemas que estão acontecendo na vida deles, né? Logo após o apocalipse ter acontecido e eles serem praticamente os responsáveis por isso, né?
A adaptação é fiel?
Ela tem coisas que são fiéis, tem coisas que não são. Ela tem ali similaridades aos quadrinhos e tem coisas que vão fugir um pouco do que os quadrinhos te apresentam. Mas, no geral, a história tá ali, o modo como ela é contada é muito bom. Tem personagens muito mais bem trabalhados do que outros, por exemplo, Klaus, o número 5, são personagens muito bem trabalhados, que funcionam muito bem, mas nessa segunda temporada, todos os personagens cresceram bastante em comparação com a primeira, né? Até aqueles que tiveram pouca coisa na primeira temporada, como o Diego, como o próprio número 1, que era um personagem fraco na primeira temporada. Sim. Apesar dele ser o homem forte. É, a gente tem ali um crescimento desses personagens, o que é muito bom, o que é que você espera que aconteça dentro de uma série, dentro de uma história, você tem a evolução e aqueles personagens crescendo e aprendendo com as coisas que acontecerem e a lidar com as coisas que estão acontecendo. Isso é muito bom.
Foi um mês perdido.
Não foi um mês perdido. Mas lembrando que a gente teve Palm Springs ainda não, vale a pena pra caramba.
Mas eu chego na Netflix, assim.
Na Netflix, cara,
nossa,
na Netflix.
Senhora.
Netflix valeu a pena por causa de Umbrella Academy, segunda temporada.
Aos 45 minutos do segundo tempo ali, né? Finalzinho do mês.
Valeu, valeu. Vamos começar, então, falando sobre a Netflix, né? Que acaba que é a que tem mais lançamentos todo mês. E logo domingo, dia 2, logo no início do mês, teve a estreia de A Era dos Dados, A Ciência por Trás de Tudo. É um programa que vai meio que querer explicar certas coisas científicas, certas conexões incríveis entre seres humanos, o mundo, o universo, guiada pelo jornalista científico Latif Nasser, que vai tentar mostrar e ensinar um pouco sobre essas coisas diferentes. Pareceu bem interessante, o trailer é bem legal. Eu acho que essa pegada científica, essa pegada de informação, de documentários que a Netflix tem. Tem vários séries assim dentro da Netflix, né? Eu explicando. Tem vários, sim, materiais nesse estilo, que são bem legais. E eu acho que vale muito a pena assistir, vale muito a pena ver.
E é muito legal, assim, principalmente no trailer, porque ele faz umas ligações muito nada a ver, que fazem sentido depois, né? Por exemplo, no trailer ele fala assim, ah, mas é aqui que passa o cocô da rainha? E aí ele vai fazendo essas ligações entre coisas que ele tá vendo e pessoas famosas, né?
É muito maneiro. Ele fala também das nuvens, a conexão das nuvens com as nuvens, com a nossa nuvem digital. Então, sim, vai ser interessante. Sim. Parece ser bem atrativo, né? Uma forma bem descontraída de aprender, de conhecer coisas diferentes.
Assim como a brasileira vai entrar no dia 4 de agosto.
A humanidade percorreu um caminho muito longo para chegar onde estamos hoje.
Mundo Mistério, do Felipe Castanhari, um youtuber, né? É a primeira série que ele vai fazer pra Netflix. E aconteceu que a internet meio que deu uma explodida, né? E ele entrou em várias polêmicas no sentido de, ah, mas ele não é formado em ciências, né? Como é que ele vai fazer uma série sobre ciências? E o fato é que ele é só um apresentador. Ele tem toda uma equipe por trás, né? De cientistas, de historiadores e tudo mais. Sempre foi assim no canal dele. E não seria diferente agora na Netflix.
A ideia que eu tive foi exatamente essa. Ele faz uma coisa meio parecida em alguns programas que ele tem, alguns especiais que ele faz, né? Destrinchando um pouco de história, um pouco disso. E eu acho que a ideia vai ser a mesma. Ele vai só apresentar material de pessoas que são de ciências, pessoas que entendem daquilo vão estar coletando ou vão estar explicando, né?
Sim, e particularmente eu gosto muito dessa ideia de um youtuber alcançar esses lugares que não foram alcançados ainda por youtubers, né?
A gente já teve uma série do Felipe Neto no YouTube, no Netflix.
Mas era a apresentação dele no teatro. Era a apresentação dele que ele já tinha historinha que ele gravou e foi pra Netflix. Assim como o Whindersson Nunes também. O negócio do Felipe Castanhari é um pouquinho diferente. É uma produção, né, super bem montada pra Netflix. Então eu acho que é um outro patamar que os youtubers aí estão alcançando.
Isso é sempre bom. Sim. Essa abertura é boa.
E eu particularmente tô achando que vai ser uma série interessante, assim, de curiosidades, né?
Eu gosto muito desse material, dessas coisas diferentes, né? Eu sempre assisti desde Cosmos, as séries de natureza da BBC, National Geographic. Se for bem produzido e se for uma coisa que visualmente fique legal, se eles mostrarem e tiver tido realmente um empenho na produção, porque isso tudo depende de produção, um tipo de série dessa, né?
Sim,
muito
sim.
Mais como aquilo vai ser apresentado pra você, né? Como é que essa informação vai ser passada. Vai ser maneiro. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Principalmente quem gosta desse tipo de coisa. Gosta de ciências, gosta de informação, gosta de conhecer coisas diferentes. É legal.
Então, dia 4 de agosto, anota aí, Mundo Mistério.
Cosmos, essa não é a solução.
Mas sou eu que posso salvar todo mundo.
Você pode matar todo mundo.
E logo depois, dia 6 de agosto, tem a estreia da terceira temporada de The Rain, né? Uma série dinamarquesa que teve um bom feedback, um bom reconhecimento. Eu vi primeira temporada, eu ainda não assisti a segunda. Agora, com a saída da terceira, eu provavelmente vou assistir a segunda pra pegar a terceira. É uma série bem interessante, né? Pós-apocalíptica, que trata aí de um vírus que é trazido pela chuva e dois irmãos que se escondem e acabam tendo que sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico.
É uma série que, assim, no atual momento que a gente tá, né, dependendo, não seria interessante assistir, né, porque é apocalipse, os dois estão confinados num bunker, né.
Pensa assim, é um estudo, você tá, na verdade, ali se preparando e aprendendo como você pode se preparar pro apocalipse.
Exato, exato.
Se acontecer isso, você já sabe, ó, esse tipo de coisa que aconteceu na série, se acontecer isso na vida real, eu já sei como reagir. É um estudo.
A gente espera que não tenha uma chuva que vá dizimar a população, né?
Eu não sei se é uma coisa ruim, né? Não sei se é uma coisa ruim.
Agora!
Pode ser bom, né? Quem sabe? Já seja agosto, espere a chuva.
Exato. Terceira temporada de The Rain.
Menina, se quiserem continuar trabalhando pra mim, vão atrás do fugitivo.
Com certeza a gente vai achar ele. Podemos ser as melhores caçadoras de recompensa de Atlanta. Quem vai nos impedir?
E dia 14 de agosto é o dia que mais vai entrar coisa na Netflix, assim, tanto de série quanto de filme, né? Mas principalmente de série, na verdade.
A primeira delas, pelo menos aqui pra a gente botou como a primeira, é Caçadoras de Recompensas, que eu já achei o título, tipo, diferente em inglês, e tá como Slutty Teenagers Bounty Hunters, que é, tipo, safadas adolescentes caçadoras de recompensa.
Deus do céu.
Aí, e também já vi só o Teenagers Bounty Hunters, adolescentes caçadoras de recompensa.
E aí, pela sinopse, né, é uma comunidadezinha fechada e vivem as gêmeas Sterling e Blair, que se juntam ao caçador de recompensas, que é o Bowser Jenkins, e embarcam em uma aventura maluca por um mundo de segredos e bandidos e... E tudo isso enquanto tentam lidar com a vida no ensino médio, sabe? Aquela coisa bem adolescente, assim.
A sinopse é até interessante, parece uma coisa diferente. Dá uma pegada até meio que adolescente, mas vendo o trailer e sabendo que a série é dos criadores de Orange is the New Black e da galera que fez Glow, né? Ela tem uma pegada meio de humor negro e é um pouquinho mais pesada do que eu acho que uma série normal pra adolescente. Então ela talvez tenha uma pegada, assim, bem interessante de humor, de aventura, pegando um pouquinho mais pra esse lado humor negro. Tanto que Orange is the New Black e Glow flertam bastante.
Então, no dia 14, Caçadoras de Recompensa.
Chegou a hora da gente fazer com eles o que o casal fundador fez com a gente.
E no dia 14 também, a gente tem a quarta e última temporada de 3%. Essa série brasileira, que foi um sucesso no estrangeiro, né?
Ela fez mais sucesso lá fora do que aqui dentro, né?
Sim, exato. E eu acho injusto, porque a gente tem um produto nacional de qualidade, assim... Ok, tem os seus problemas, né? Como a gente falou no episódio passado.
É, ela tem alguns problemas, assim, que principalmente a primeira temporada, pra mim, ela tem problemas sérios, tipo, de produção e de atuação. A história é muito boa, mas você tem que superar algumas coisas.
A estranheza, assim, né?
É, principalmente aquele mundo pós-apocalíptico colorido com pessoas com roupas da C&A e da Hering recortadas. Então, tipo... Tem algumas coisas ali que você tem que, tipo, respirar fundo e vai. Mas a série em si, a história realmente é muito boa, a ideia é muito boa, né? Desde o início, desde a galera que fez isso lá em 2011, que foi feito pro YouTube, né? Eles fizeram curtinhas pro YouTube e acabaram conseguindo lançar essa série aí depois na Netflix. Uhum. Então, pô, é um sucesso, é uma vitória, eu acho. Né?
Com certeza, é uma vitória pro Brasil, né?
É uma série que vale a pena, é legal. Vocês assistem coisas muito piores na Netflix, que eu sei. Então, dá chance pra 3% quem não viu.
E aí, na quarta temporada, existia aquela coisa entre a Concha e o Mar Alto, né? Que eles estavam quase numa guerra, assim. E aí, na quarta temporada, vai explodir a guerra totalmente. Entre a Concha e o Mar Alto. Claro que quem não viu a primeira, nem a segunda, nem a terceira temporada, não sabe o que eu tô falando, né? Mas...
Veja a primeira, veja a segunda, veja a terceira pra saber.
Exato. E quem já tá acompanhando, já tava naquela expectativa do tipo, meu Deus, vai explodir uma guerra, né? Então, na quarta temporada, parece que vai ser uma temporada bem interessante, assim.
O que é normalmente o caminho quase que normal pra todas as histórias de futuro distópico, é ela terminar em algum tipo de revolução.
É, com certeza.
Eu acho, assim, de cabeça eu não lembro de nenhuma história distópica, talvez 1984 não termine a revolução, mas sempre tem alguma reviravolta ali pra colocar em xeque aquele governo fascista, ditatorial ou controlador que domina todos esses futuros distópicos.
Bom a gente assistir, né? Fascista se ferrando. Mas... É então, dia 14, 3%. Quarta e última temporada.
Hacer essa cara, mano. Se eu moria primeiro, ele me hacía um retrato. Oh, se ele se moria primeiro, le sacava um todo.
E no dia 14 também, O Maior Assalto, o nome dessa série, que é uma série...
Colombiana.
É, colombiana, baseada num assalto da Colômbia. Claro que a gente teve o assalto ao Banco Central aqui no Brasil também, mas lá eles também tiveram.
E esse é o título, acho que dela na Colômbia, que é o Assalto ao Banco Central. Uhum. E acho que traçaram exatamente com esse outro título, O Maior Assalto, pra não fazer confusão na cabeça das pessoas. E eu acho que é a aposta da Netflix, né, que você tava falando, da continuação aí do hype de...
Exato. De La Casa de Papel.
Caça del Papel.
Porque eles precisam, né? Nossa, a última temporada de La Casa de Papel foi bem fraca, bem aquém do que a série vinha sendo, né? E agora eles querem um novo assalto ao banco aí.
Eu só vi a primeira temporada de Casa de Papel, ela não me ganhou, ela não me prendeu, sei lá, ela não me conquistou.
É que eu acho que eles tiveram muitas decisões erradas nessa última temporada, tipo de... Não posso falar spoiler, né?
Mas dá spoilers. Spoilers!
Não posso falar spoilers, mas eles tiveram decisões erradas que o público não gostou, não curtiu muito. E eu acho que baixou um pouco o nível da série, assim.
Acontece.
Acontece. Então, dia 14, O Maior Assalto.
E dia 14, mais uma do dia 14, né? Que a gente já tem várias aí no dia 14. A gente tem a segunda temporada de Dirty John, O Golpe do Amor. Que, na verdade, aparentemente vai ser uma série antológica, né? Cada temporada vai contar uma história. A gente teve aí um caso contando na primeira temporada que era com a Connie Britton e o Eric Bana contando um relacionamento abusivo e um drama de mistério. E ela vai tratar de um outro caso real, que é o divórcio de Betty Broderick, que foi considerado pela Oprah um dos casos mais confusos dos Estados Unidos, que envolve uma história bem sinistra e bem cheia de altos e baixos, de mistério, de suspense. Então pode ser interessante. A primeira temporada fez um certo sucesso na Netflix e aí garantiu essa segunda, mas aparentemente vão ser histórias antológicas, então uma terceira temporada pode vir contando uma história completamente diferente. É uma ideia que atualmente tá funcionando muito, né? Tá sendo usada muito, né? De crimes. Você ter cada temporada contando um crime.
Talvez com esse nomezinho, tipo, O Golpe do Amor, meio que afasta as pessoas, né? Eventuais espectadores que olhem o título assim, assim, vejam, mas, nossa, deve ser um novelão. Não, é uma série que é muito interessante, assim, pelo viés de história real. Melhor ainda se tu não souber do caso, né, pra ser pego de surpresa, porque são casos famosos nos Estados Unidos, mas às vezes aqui no Brasil eles não chegam com tanta força, né?
Verdade.
Então, no dia 14, Dirty John, O Golpe do Amor.
E agora, já saindo do dia 14, né, a gente vai pro dia 21 de agosto, que estreia a animação Hops. É a história que acompanha um treinador de basquete de colegial, de uma equipe do colégio, que é meio desbocado, meio zoador, e é mais ou menos isso, é aquelas séries de sátira, comédia, da Netflix, que a gente vai ter aí, não sei o que esperar. Eu, sinceramente, não sei o que esperar dessa série.
Pois é, eles dizem aqui que é uma sitcom de animação, pode ser uma coisa meio diferente, talvez?
É, ele vai ser tentando, tipo, levar a equipe dele pra vitória, né? Então, não sei o que esperar. E o criador da série, né, o Ben Hoffman, ele não fez nada muito grande, assim, principalmente na área de animação. Ele teve uma participação no roteiro de Archer, né, que é aquela série animada com espião, bem zoada, bem diferente. E ele fez texto pra programas de auditório, tipo Late Show, James Corden, sitcom, né, não muito comédia, não muito série. Mas pode ser que seja interessante, vale a pena talvez dar uma conferida, dar uma olhada se você gosta desse tipo de animação. É estilo diferente, uma coisa meio Big Mouth.
Eu não levo muita fé nessa animação, mas...
É, eu não sei também. Eu tô naquela incógnita, não sei o que esperar. Essa tem trailer, pelo menos, dá pra você dar uma conferida no trailer, e aí você vai ver se você vai ser alguma coisa interessante ou não. Checa lá o trailer e vê se você gosta.
Dia 21 de agosto, Hops. Essa série de animação aí, meio duvidosa.
Eu não sou o Lúcifer.
O Lúcifer disse que tinha um irmão gêmeo.
Prazer em te conhecer. Eu sou o Miguel. Não vou destruir a vida do Lúcifer. Eu vou roubá-la.
E no dia 21 também tem a estreia de Lúcifer, do que é a sua última temporada, pelo menos é o que foi anunciado, que vai ser a última temporada, mas sei lá, vai que decidem fazer uma sexta, mas a princípio é a última temporada de Lúcifer na Netflix. Ela teve aí uma vida conturbada, ela teve suas três primeiras temporadas pela Fox, teve um relativo sucesso, mas a Fox acabou abandonando. A Netflix pegou os direitos, fez uma quarta temporada que foi muito boa, foi muito bem elogiada, e aí agora a gente deve fechar a história de Lúcifer nessa quinta temporada, sem falar que Lúcifer ainda é meio que inspirado e baseado nos quadrinhos do Neil Gaiman, né, no personagem Lúcifer criado pelo Neil Gaiman para as histórias do Sandman.
Mais um de quadrinhos pro catálogo da Netflix, né?
Mais um.
E o negócio de Lúcifer é que é uma série que é muito apreciada pelos fãs e os fãs parece que não querem deixar ela morrer, né?
Exatamente. Eu acho que esse apreço dos fãs foi o que fez ela voltar, né? Ela ser ressuscitada, né, do cancelamento da Fox e ter ido pra Netflix. E quem sabe aí os fãs façam força pra que ela continue existindo. Como eu não sei, a gente ainda não sabe como é que eles vão encerrar a história, né, nessa quinta temporada. A gente já teve ali algumas informações no trailer do que vai acontecer. Pode ser que role um apocalipse, não sei. Que já tem, não sei, né, vai que é um novo apocalipse, né, os anjos lutando na Terra, mas é legal, a série é muito boa, a quarta temporada foi muito boa, eu gostei muito, ela sai um pouco da coisa serial de TV aberta americana, né, porque a Lúcifer nas duas primeiras três temporadas era muito o caso da semana, né, você tinha ali um plot principal, mas era muito mais arrastado durante 20 e poucos episódios, aí a Netflix meio que condensou a história, fez uma história com 10 episódios, o que acaba funcionando melhor, né, uma história meio que contínua, no estilo mesmo de TV paga, dos streamings de hoje em dia. Então funcionou, e eu acho que essa quinta temporada vai vir aí também pra funcionar, vai ser, eu acho, uma das principais estreias do mês.
Então no dia 21 de agosto não percam a quinta e última temporada de Lúcifer, pelo menos, né, o que disseram.
Provável.
Existem três regras básicas do furto. E crianças, não tentem isso em casa.
E aí, no dia 25 de agosto, a gente tem a segunda temporada de Gatunas. Que, ao meu ver, é um Good Girls, assim, mais juvenil. Elas são...
adolescentes, né? Cleptomaníacas adolescentes. Que se conhecem no grupo de ajuda a cleptomaníaco.
É, diferentemente de Good Girls, que elas são amigas já e elas decidem assaltar o mercadinho, né? Elas já são ladras por natureza e elas se conhecem depois e começam a roubar juntas.
É, elas meio que são pessoas que já estão ali no mesmo círculo, elas estão no mesmo colégio, mas elas vão formar essa amizade nesse grupo de ajuda, né? Que é uma coisa que lá fora tem muito. Alcoólicos Anônimos, esse é o Shoplifters Anônimos. E aí elas se conhecem ali e vão passar a fazer essa vida, a dar suporte uma à outra, no caso, não pra ajudar a parar com o vício, mas em melhorar o ato de fazer o vício.
É, então eu acho que pra quem curte Good Girls, talvez goste dessa Gatunas, né? E aí a primeira temporada também já tá na Netflix, a segunda vai entrar dia 25 de agosto.
É, eu acho que vale a pena. Eu até botei pra lista pra assistir, porque eu não tinha visto a primeira temporada, achei interessante a premissa, vou dar uma olhada.
Eu também ainda não assisti, fiquei devendo.
É, eu nem sabia que existia essa série, eu fui saber agora, na segunda temporada.
Ah, eu sei porque eu e Good Girls, assim, a gente é uma simbiose, né? Então, tudo que parece Good Girls, eu sei que tá no ar. 28, a gente tem a inclusão no catálogo da Netflix, né? De uma série que vem originalmente do YouTube Red. que é o Cobra Kai.
Vai ter a sua primeira e a segunda temporada estreando no, na Netflix. E eles compraram os direitos da série, né? Já que o YouTube meio que desistiu da sua produção de séries originais, né? A Netflix comprou os direitos, vai exibir a partir agora do dia 28 a primeira e a segunda temporada. E está na produção da terceira. Então a terceira temporada vai ser um produto da Netflix. E aí não tem ainda a data, mas pode ser que esteja próximo. Ou não, depende da pandemia.
E aí é aquela coisa, né? Cobra Kai é como se fosse uma extensão do Karate Kid, né? Com a história 30 anos depois daqueles personagens que a gente conheceu nos filmes clássicos.
Sim, e é uma série muito legal, porque ela dá uma visão meio que diferente, né? Você acompanha principalmente na história o Johnny Lawrence, que é o, entre aspas, o vilão de Karate Kid. Tem várias teorias na internet botando ele não como vilão, mas simplesmente como a vítima dentro da história do Karate Kid. E a visão que a série dá é muito legal nesse sentido. Ela vai pelo caminho ali meio que mostrando o quanto ele sofreu por tudo aquilo que aconteceu, né? Pelas relações abusivas que ele tinha, até pela relação abusiva que ele tinha com o mestre. A série eu acho que vale muito a pena e as duas temporadas fluem muito bem e vão estar aí na Netflix.
No dia 28 de agosto, então Cobra Kai.
Primeira e segunda temporada. A princípio de agosto, essas são as principais séries que vão estar lançando. Talvez tenha uma ou outra coisa que apareça também pelo catálogo de outros lugares, de outros países, mas no momento que a gente tem é isso.
E aí, com relação aos filmes, a gente tem umas estreias bem interessantes, assim, pra ficar de olho também. No dia 7 de agosto, por exemplo, vai estrear Dançarina Imperfeita.
Beyoncé, Rainha Bi, eu rezo pra que os meus pés estejam ágeis amanhã e que meus movimentos tenham atitude. Em nome do clipe de Single Ladies e do curta Lemonade... Eu rezo.
É mais aquela pegada de grupos de dança, né? De faculdades. Tem essa vertente, assim, né? De filmes, séries voltadas pra dança, pra música. Uma coisa meio Pitch Perfect, a escolha perfeita, né? Que é aquela coisa do grupo que todo mundo é meio desajustado, mas sabe fazer alguma coisa, mas não consegue se unir. E aí chega alguma pessoa nova e vai conseguir unir todo mundo. E aí todo mundo vai lá pra ganhar um prêmio e é mais ou menos isso.
E eu acho que a ideia da Netflix é exatamente isso, de ter essa semelhança com o Pitch Perfect, né? A escolha perfeita, porque esse filme tem 3 filmes. Ele conseguiu um sucesso aí pra ter 3 filmes, então eu acho que a Netflix visou isso e quer fazer um segundo ou um terceiro. Acho que a ideia é essa, né?
Uma visão meio que parecida, só que em vez de com música, em vez de eles cantando, eles vão estar dançando.
Exato. E aí teve uma polêmicazinha na internet, porque a internet adora problematizar as coisas, né?
De quando
que...
não?
É... de que a dançarina é branca e aí a protagonista, né? Que é a desajustada, é branca. Mas se não fosse, não teria filme também, né? Porque a ideia é essa, dela ser uma desajustada no meio de pessoas talentosas.
Ah.
Então eu acho que não teria como fugir da branquitude da personagem.
É, eu acho que, tipo, beleza, a protagonista é a tradicional mocinha branca, beleza, pode ser desajustada, mas o elenco é bem representativo, né? Pelo menos principal, tá ali meio que cobrindo a famosas cotas de todo mundo.
Sim.
Não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é forçado no filme, não sei de nada, mas a galera já gosta de polemizar, de criar a parada antes de ver, né? Antes de saber qual é a ideia apresentada. Às vezes ela ser branca seja algo que faça alguma diferença ou não, não sei.
A gente tá se encaminhando
pra melhorar, pra dividir melhorar. Melhor isso, pra dividir isso. Melhor isso. Por enquanto, não tá tão dividido, mas pelo menos a representatividade tá grande no filme, né? Não é só personagens brancos, a equipe inteira, ela é a única branca, eu acho.
E eu acho que é uma coisa meio hip hop, assim, né? Então, pra quem curte estilo e tal, pra quem curte dança, de repente fica de olho no dia 7 de agosto, Dançarina Imperfeita. Entra no catálogo.
E dia 12 de agosto tem a estreia de A Tenente de Kargil, que é um filme indiano, que conta a história real de Gunjan Saxena, que foi a primeira piloto mulher a participar de uma guerra pelo exército indiano, né? A primeira combatente da Força Aérea, né? A participar da Guerra de Kargil, que foi uma guerra que rolou entre a Índia e o Paquistão em 99, né?
Sim.
E aí o filme vai contar a história dela, vai ser um filme biográfico, não sei o quanto de imagens reais vão ter, mas vai ser talvez interessante, eu acho que vai fugir um pouco daquela coisa que a galera tem de Bollywood, de filmes indianos. Talvez seja um dramazinho, pode ser interessante. Tá aí estreando dia 12 de agosto.
É, porque Bollywood, na verdade, é aquela coisa, tipo, o cara tá fazendo um negócio e vem dança, né? Dança, muitas cores e não sei o quê. Esse aqui parece ser uma coisa mais tranquila.
Eu acho que pode ser interessante. Eu gosto desse tipo de filme de guerra. Teve um filme que eu acho que é muito parecido com ele, americano, que é o Coragem Sob Fogo, com o Denzel Washington e a Meg Ryan, que é a história também da personagem da Meg Ryan, que é uma piloto de helicóptero que vai pra Guerra do Golfo e aí depois é julgado pra ver se ela merece ou não receber a medalha de honra. É bem maneiro também o filme. Me pareceu com uma pegada meio nesse estilo.
Então, no dia 12 de agosto, a Tenente de Cargill entra no catálogo.
Meu poder é a voz que não se cala.
Se existisse uma pílula...
Dinheiro é minha fome, a minha me devora.
Que pudesse te dar 5 minutos.
Quero tudo e grito, o poder é meu agora.
De puro poder.
O poder é meu agora.
Você tomaria?
E agora, pra continuar naquela coisa do dia 14, né? A gente teve várias séries, aí tem o principal filme do mês, tá estreando dia 14 na Netflix, que é Power.
Eu vou te confessar que a sinopse, ela é interessante, mas ela parece migrar pra um lugar comum. Porque, assim, existe esse boato, né, de que uma nova droga misteriosa dá superpoderes exclusivos a cada usuário. Só que tu só descobre o efeito que ela tem no teu corpo quando tu toma. Então é um risco que tu corre, né? A premissa é muito original. Não. Aí tem o policial, que ele se envolve nesse esquema porque sequestra a filha dele, né? E aí tem a traficante desse negócio, entendeu? Parece ser uma premissa original, mas...
Mas cai no clichê.
Exato. O clichê do policial que vai atrás da filha, né? Que é vingança e tudo mais. Eu não sei. Me deu esse ar, assim.
É aquilo. A premissa, pra mim, nem é tão original. Se você pegar, por exemplo, aquele filme Sem Limite, do... Sim. Bradley Cooper com o De Niro e até da série, né, Limitless, você tem que já era uma coisa meio que te dava superpoderes. Era uma pílula que te dava a capacidade absurda de pensamento. Era mais ou menos um superpoder, né? Então...
E é diferente. Aqui tu toma e tu não sabe o poder que vai ter sobre ti, por exemplo. Tem um cara que ele toma e ele vira um cara de fogo, né? Só que aí ele fica tão em chamas, assim, que pode dar algum problema ali, né?
É, exatamente. Os efeitos podem ser penosos pra você, assim como qualquer droga que você toma,
sim,
né? No Sem Limite, você tinha que a abstinência te matava. Você começou a tomar droga, se você parar, você morria. É aquela coisa, todas as drogas têm seus efeitos colaterais. Nesse caso, o efeito colateral principal, pelo menos que a gente viu no trailer, é que a imprevisibilidade do poder que você vai ter pode te matar.
Então, tu pode ser a prova de balas, pode ficar invisível, tu pode ter super força, mas tudo então, isso num período de 5 minutos.
É uma desvantagem da droga, né? Ela limita o tempo de funcionalidade, ela dura esse tempo fixo. E a sua imprevisibilidade é o poder que você vai ter. Então, eu acho que a premissa é interessante. O elenco, a princípio, é bom. É Jamie Foxx e o Joseph Gordon-Levitt. A ideia é interessante. Vamos ver se a execução vai ser boa.
Tô torcendo pra que seja.
Tomara que seja. É, vamos ver como é que vai ser.
Exato.
Então, dia 14, Power estreia na Netflix.
E aí, no dia 19 de agosto, entra no catálogo Crimes de Família, que é um filme cuja mulher é uma mãe, né? E ela vai impedir desesperadamente, ela vai fazer de tudo pra que o filho dela não vá preso com a acusação de tentar matar a ex-mulher. Só que no meio disso tudo, a vida dela vai se transformar num pesadelo, com a descoberta de um plano perverso que a gente não sabe qual é. Então, assim, baseado no Encontro Fatal, que eu achei que seria interessante no episódio passado... Eu não vou levar fé nesse daqui, tá?
É, a diferença é um filme argentino, é um mistério, é um suspense, tem ali a coisa do crime. O diretor foi principalmente diretor de documentário, ele tem poucos filmes aí, 3 longas, né, contando com esse, tipo, de ficção. Então, não sei o que esperar também. Não vi muita coisa sobre.
Não tem nem a capa ainda no momento que a gente tá gravando esse podcast, esse episódio. Não tem a capa. É,
a Netflix não liberou. Se você procurar Crímenes de Família em espanhol, você até acha o pôster do filme. Mas não tem, acho que, nada além disso. Eu não achei trailer do filme, eu não achei nenhuma outra informação a não ser a sinopse e um pôster. Então é um filme aí que vai estar estreando dia 19 de agosto. E mais uma possibilidade de surpresa. Pode ser positiva, pode ser negativa. Depende de você assistir e dizer se o que achou. E até se assistir, manda aqui que talvez eu assista também, porque eu não sei se
vai assistir ainda.
Fala se gostou, se não gostou. E dia 21 de agosto, a gente tem aí Missão Pijamas, que é aquele filme que tem muito cara de Sessão da Tarde. A ideia me deu aquela coisa de Operação Cupido, só que, tipo, com uma versão diferenciada, né? São 2 irmãos que descobrem que sua mãe super protetora é uma altamente treinada ladra e que foi sequestrada pra fazer um último trabalho. E aí eles vão ter que tentar salvá-la.
É uma coisa super Sessão da Tarde mesmo, assim.
É, se ela for com essa pegada mais infanto-juvenil,
sim,
beleza. Tudo bem, pode se descambar pra uma coisa pesada, mas como o gênero é comédia pra toda a família...
Eu acho que não vai, porque ele vai ser dirigido pela Trish C, que é a da Escolha Perfeita 3.
Ah.
E Escolha Perfeita é uma coisa super leve, né?
Então... Não, e ela tá classificada como comédia, como ação e aventura, então vai ser uma coisa meio que os dois irmãos vão ter que tentar, de alguma forma, salvar a mãe desses bandidos que a sequestraram. Então vai ser aquela comédia pra toda a família, bem Sessão da Tarde, bem levezinha, pra assistir durante esse período aí de quarentena, e não pensar no The Rain, no 3%, nesses futuros distópicos, nesses futuros...
Exatamente.
No nosso futuro distópico, no nosso caminho agora. Porque eu acho que o futuro já não é mais futuro, já estamos no presente distópico, então... Tá... Veja o Missão Pijamas, que vai tentar tirar vocês dessa nuvem negra que paira sobre nossas cabeças.
Esse dia 21 de agosto, então, Missão Pijamas.
E dia 28 de agosto, a gente tem aí duas estreias. A primeira delas é Origens Secretas. É um filme espanhol que conta a história de um serial killer que mata as pessoas utilizando e recriando as primeiras aparições de super-heróis famosos e acaba criando uma dificuldade para a polícia conseguir descobrir quem ele é. E aí você vai ter ali dois detetives, um já prestes a se aposentar e um outro jovem, que vão acabar recrutando um grupo de nerds, né? Um dono de uma loja de quadrinhos e uma cosplayer para ajudar eles a tentar desvendar quem é esse assassino e descobrir, né, qual é o seu método, quem ele é e por que que ele está usando as aparições dos super-heróis como o método operante dele.
E até pra poder meio que antecipar o que ele vai fazer, né? Porque se tu souber de antemão dos quadrinhos quais são as aparições, as aparições mais famosas e tudo mais, eles conseguem...
Tentar descobrir um padrão, talvez.
Exato. Pelo trailer, eu meio que achei um tom cômico, assim. Não sei o que que tu achou.
Ela parece ter esse tom cômico porque você tem no trailer o cara meio zoando o policial tentando sacanear os nerds zoando com ele, falando, ah, você fala que a gente é nerd, mas eu sou o cara mais rico do sei lá o quê, eu tenho isso aqui, eu sou um cara estudioso, eu tenho essa empresa tal. O cara tá saindo da loja de quadrinhos com uns quadrinhos, né, que provavelmente como pesquisa pra tentar descobrir alguma coisa sobre o cara.
Sim.
E aí fala, ah não, quanto é que é isso aqui? Quanto é que eu tenho que pagar pelos quadrinhos? Ah, 145 euros. 145 euros? Como é que eu vou... Quem é que paga isso? É, nós não somos fracassados? Deu um tom cômico, mas eu acho que não vai ter esse tom cômico.
Ficou meio ambíguo ali.
É, eu acho que vai ser uma coisa mais seriazinha de crime, de ação, talvez, não sei. Vamos esperar aí, eu acho que dia 28 de agosto, pra ver. Pode ser interessante? Pode ser interessante. É uma ideia legal. Eu gostei da ideia de mata usando origens de super-heróis. Quero ver como é que isso vai ser representado, né? As primeiras aparições, como é que vai ser essas mortes.
Mas eu não vou levar muita fé, assim, não vou ficar, meu Deus, esperando, porque eu já levei muita puxada de tapete no episódio passado. Então a gente só espera, né? Só espera que seja bom.
E também ainda dia 28, né, a gente tem duas estreias, a outra é Quase Uma Rockstar, que é baseado num livro que também se chama Quase Uma Rockstar, ou Sorta of a Rockstar, em inglês. Eu também não achei nada sobre esse filme, não achei trailer, não achei porra nenhuma. Tá difícil aí, Netflix, tá difícil.
É, parece que eles vão soltando mais ao longo do mês, né?
Então, é, faltando pouco tempo pra sair o filme, a gente acaba não tendo muita informação.
A gente fica meio no escuro, assim.
É, exatamente. Esse é baseado num livro, aparentemente um livro de certo sucesso, conhecido. É uma garota que guarda um grande segredo, porque ela é sem teto e mora dentro de um ônibus, e tá tentando sobreviver e utilizar o seu talento musical pra tentar subir na vida ou conquistar alguma coisa. Como a gente falou no mês passado daquela outra, Little Voices, tem essa pegada desse caminho, essa conquista.
Superação, né, dos problemas. Deve ser uma coisa assim.
Acredito eu que seja. Estreia dia 28 de agosto, Quase Uma Rockstar. E a Netflix, ela, pelo menos pelo que nós sabemos,
a princípio, são essas as estreias da Netflix.
E se vocês assistirem, por favor, mandem pra gente a opinião de vocês sobre essas séries, sobre esses filmes. A gente quer saber o que vocês acham.
E aí na Amazon a gente resolveu botar filmes e séries juntas, né? Porque não tem tantos lançamentos como a Netflix.
Exato.
E começando no dia 1º de agosto, a gente tem duas grandes estreias de não produtos originais, né? Mas produtos que vale a pena conferir.
São duas séries, a primeira brasileira, Um Contra Todos, que tem as três primeiras temporadas disponibilizadas agora na Amazon. Ela era uma série da Fox, então assim como o acordo da Amazon com a Disney tá dando frutos pra eles, né? Eles estão pegando muita coisa do catálogo da Fox, né? Assim como da própria Disney. É, quase tudo. Além de Um Contra Todos, né, que é uma série brasileira, vai entrar também as 8 temporadas de 24 horas, vão estar disponíveis a partir do dia 1º de agosto. E como filme, vai ter Meu Nome Não É Johnny, também filme brasileiro. A Amazon tá botando muito filme brasileiro, muita coisa maneira no seu catálogo, e agora vai começar o mês com uma série e um filme novos pra eles, não pra gente.
No dia 13 de agosto também tem Ela Disse, Ele Disse, que é o filme da Maísa. Um dos filmes da Maísa, né? Que ela já fez vários.
É verdade.
Então a gente percebe aí que nos últimos meses, principalmente, a Amazon tem investido bastante nos filmes e nas séries brasileiras.
Principalmente as que estavam em catálogos de outros canais, né? Como principalmente Fox. Eles estão puxando e jogando pra dentro do catálogo deles. Isso é bem legal. E dia 7 de agosto a gente tem Pão e Circo. A primeira temporada é uma série meio que documental de entrevistas, no qual o Diego Luna, ator, diretor mexicano, ele vai conversar com várias pessoas, personalidades, pessoas de áreas específicas sobre violência, feminicídio, crise climática, descriminalização do aborto, racismo. É, vários temas em voga, vários temas importantes para os dias de hoje. E conversando com personalidades de políticos, a pessoas de mídia, a jornalistas. Então vai ser um debate enquanto eles comem um jantar na casa dele, imagino eu. Ou em algum lugar que pode ser na casa dele ou não. Mas, a princípio, é tudo no meio de uma refeição. Vai ser interessante. Vai ser um bate-papo bem de mesa, bem de aquela coisa que a gente tem aqui, o costume do bate-papo de bar. Nesse aí vai ser o bate-papo de jantar, em que eles vão falar sobre todos esses temas. Eu acho que pode ser interessante, principalmente pra quem gosta desse tipo de material. É legal de se ver. Aparentemente, a série foi gravada antes, agora, da pandemia. Só tem, eu acho que, um episódio no qual eles vão tratar do Covid, que foi gravado pós, e aí vai ser uma coisa meio que cada um sua casa, aí provavelmente cada um vai preparar o seu próprio prato pra conversar, né?
Coitado desse último, né? E aí no dia 7 de agosto também a gente tem um filme entrando no catálogo, que é o Arkansas, que é uma coisa meio de chefão de drogas. Vão ter mensageiros de baixo nível, e aí eles vão estar no meio de uma negociação que vai dar tudo errado, e eles se tornam alvos dos caras que estão na mais alta cúpula lá do crime.
Do cartel, né?
Do cartel, exatamente. Então pra quem gosta desse tipo de filme, né, tem o Liam Hemsworth.
Irmãos Hemsworth?
É, um dos irmãos Hemsworth no elenco.
Como é que é o nome dele?
Hemsworth. Nome difícil, tá? Me respeita. E aí tem o Vince Vaughn também, tem o Clark Duke e tudo mais.
Tem
e...
o John Malkovich no elenco.
Ele sempre tá em todos os filmes, né? Qualquer filme ele tá participando.
Esse é um filme de 2020, né? Um filme que lançou esse ano. Ele não teve vida no cinema, né? Porque ele meio que lançou no meio da pandemia. Ele tava pra streamings, é tipo aluguel. É isso aí. Vocês sabem o que é.
É, esse negócio aí que eles alugam.
Negócio aí que você paga pra assistir. Você paga pra assistir, essas coisas aí. E aí ele acabou que agora, não tem, ele foi lançado, acho que nesses serviços em maio. Então, menos de 3 meses ele já tá entrando aí no catálogo da Amazon pra ter uma vida longa, porque não temos cinemas pra poder assisti-los. Um minuto de silêncio pelo cinema.
Desculpa.
Dia 13 você já falou, Ela Disse, Ele Disse, brasileiro também tá estreando. Uhum. E dia 14, aí já pra somar todas as outras estreias do dia 14 que a gente teve na Netflix, tem uma série de aventura, diria eu, aventura? Competição organizada ali pelo Bear Grylls, que faz aquelas séries de natureza, que tem lá ele se aventurando e tentando mostrar como sobreviver no meio do nada, que é o World's Toughest Race, Eco Challenge Fiji, primeira temporada, né? Que eu acho que vai ser uma competição.
66 equipes de 30 países competem sem parar por 11 dias. Os caras não param. 24 horas por dia estão lá, por centenas de quilômetros no terreno regular de Fiji, né?
Vai ser algo a ser assistido, assim, interessante. Eu sou um fã muito grande de Amazing Race.
Sim, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso, né?
É, uma coisa mais Amazing Race, só que da natureza. Vão largar essa galera lá e vocês têm que atravessar o continente, sei lá, vão ter que fazer aí, atravessar a ilha, não sei, mas você vai ter que fazer lá suas provas, a competição, e não sei também qual é o prêmio, é uma coisa que a gente vai ter que descobrir dia 14.
Exato, aqui não diz o prêmio, mas são 66 equipes. E tem uma equipe brasileira, será?
E olha só, se tiver, interessante.
Que vale a pena dar uma conferida.
É, se gosta dessa coisa de aventura, de competição, vale a pena. Eu acho que vai ser interessante. E pelo que dá pra ver no trailer, a parada vai ser bem punk, vai ser bem puxada. É uma parada bem sinistra. Não dá pra qualquer um participar. É aquela coisa que tu tem que ser experiente nessa vida.
Com o físico em dia, né? É.
Não só o físico, mas ter o conhecimento, né? Exato. Entender essas coisas, porque senão é risco de vida. Né? Você tem que saber o que tá acontecendo.
Esse aí eu vou até anotar na cadernetinha aqui, junto com as outras séries do dia 14, né? Porque o dia 14 vai ser o dia mais movimentado do mês.
Dia 14 é o dia de agosto. Dia 14, também na Amazon.
Olha aí, ó.
Tem a estreia de Dark Waters, O Preço da Verdade, que é um filme que saiu recentemente no cinema, do Mark Ruffalo, que ele é um advogado. Aquela coisa de crimes ambientais, ele é um advogado de corporação, e aí ele vira de lado. Também não é um filme inédito, e tá entrando no catálogo da Amazon no dia 14.
E aí, no dia 21 de agosto, vai ter um original mesmo da Amazon, né? Que é o Chemical Hearts, que é um filme que me pareceu bem teenager, assim, bem adolescente, né?
É, ele é baseado num romance, A Química Que Há Entre Nós, de Crystal Sutherland. Conta a história de Henry, que é um rapaz que é focado nos estudos, focado só na sua vida acadêmica, e acaba encontrando a paixão ou até o amor quando conhece Grace, uma nova garota que chega no colégio, e aí eles começam a ter uma relação, não necessariamente uma paixão só por ela, mas uma paixão pela vida, né? Pelo primeiro amor, pelas coisas que a vida pode te trazer, e você vai descobrir isso com ele. Parece ser um filme bem adolescente, talvez um coming of age pra apresentar a vida e o que a vida tem de bom pra um jovem de 17 anos.
Filmes que dão um quentinho no coração, sabe? Pode fazer a pessoa chorar levemente, entendeu?
Exato.
E é com a menina do Riverdale, né?
É, a garota Lily Reinhart, ela tá no elenco de Riverdale, e o Austin Abrams, que tá no elenco de Euforia. Diria duas séries legais. Agora, Euforia é uma série maravilhosa, sensacional. Se vocês não assistiram, assistam. HBO, série maravilhosa, Euforia. Vejam Euforia. Completando aí. Qual foi que eu falei? Euforia, assistam. Isso aí.
Euforia. Mas o filme do dia 21 de agosto é Chemical Hearts, tá?
Chemical Hearts, 21 de agosto.
E aí, no dia 25 de agosto, entra no catálogo, né? Eu acho que não deveria entrar. O Escândalo, que é um filme, assim, que eu vi no cinema. Hip cinema, né? Porque foi um dos filmes que eu consegui ver no cinema antes da pandemia. Mas é um filme, assim, que não é muito bom. Eu já vou logo dizendo aqui que ele não é muito bom. Ele tem um elenco muito bom. A história é muito interessante, mas ela não foi bem formulada ali. Tem umas cenas desnecessárias. Eu achei ele necessário até certo ponto, porque ele trata de assédio sexual, a masculinidade tóxica, né? Que é sempre interessante a gente ver em filmes grandes, né? Com um elenco diversificado. Mas o roteiro é um pouco arrastado, é uma história que não flui muito bem, e tem essa questão das cenas, né? Que algumas cenas não me desceram muito bem também.
É, você achou que ele... Eu lembro que você falando, você tinha falado que ele era meio apelativo.
É, inclusive uma cena da Margot Robbie, que é a cena que ela eventualmente sofre um assédio, né? Ela é muito expositiva. E aí, isso me tira um pouco do filme, assim. Eu não acho que tratar sobre o assédio precisa necessariamente mostrar em tela, sabe? Existem maneiras de fazer isso.
Eu acho que ele faz pra chocar, pra realmente te dar um tapa na cara.
Mas eu acho que tem maneiras de não ser tão escancarado como foi ali.
Ah, sim, com certeza.
25 de agosto, O Escândalo.
Dia 27 entra no catálogo o Aprendiz de Espiã, filme com Dave Bautista, que é o Drax do Guardiões da Galáxia. Ele é um agente da CIA que tá ali encarregado de proteger uma família, um filme de família, eu acho, Sessão da Tarde, e ele vai ser chantageado pela garota de 9 anos a ensinar a ela a ser uma espiã. Então é uma pedida, assim, pra um domingo à tarde, sentado com a família, depois do almoço, assistir Aprendiz de Espiã, dia 27 de agosto.
E aí, no dia 28 de agosto, a gente tem a entrada de dois filmes no catálogo, né? O Pacto de Fuga, que é inspirado em fatos reais, que foi aí o palco da maior fuga ocorrida no Chile, né? Na década de 90, que os presos cavaram um túnel gigantesco que levou 18 meses pra ser terminado, pra eles poderem finalmente fugir.
É, 49 presos políticos escapando. Então, é uma história maneira, acho que vai ser, tipo, interessante. E está aí entrando no catálogo da Amazon, dia 28. E também, dia 28, a gente tem aí um filme que tá no catálogo como Get Ducked, mas a gente só conseguiu achar ele como Boys in the Woods, que é uma produção britânica com quatro garotos que estão perdidos nas Highlands, na Escócia, e eles acabam dando de cara com um maluco caçador que quer matá-los, e aí vai ser uma aventura psicodélica, com música, é uma coisa meio louca, pelo que deu pra ver pelo trailer, pelo que deu pra entender pela história, vai ser uma viagem maluca, quase videoclipe, que até o diretor é diretor de videoclipe, e esse vai ser o primeiro filme dele, mas é uma comédia de horror e ação, parece ser interessante. É, eu gosto desse tipo de cinema cru, britânico, essa coisa europeia que não tem muito sentido, e essa coisa do terror europeu tá crescendo, então ver um terror britânico é maneiro.
Então, no dia 28 de agosto, finalzinho do mês aí, Get Ducked ou Boys in the Woods.
Boys in the Woods. Saindo aí de Netflix e Amazon, a gente tem aí nos outros serviços de streaming, as estreias são bem esparsas, são poucas, mas algumas até muito esperadas. E dia 16 de agosto, a gente tem aí, eu acho que uma das estreias mais esperadas da HBO, Lovecraft Country.
Essa aí eu tô esperando, mas essa aí, nossa senhora, se for ruim...
Porra, mas é que na HBO, dificilmente a HBO faz alguma coisa ruim.
É verdade.
Ela pode fazer uma coisa mais fraca do que o normal, mas ruim nunca é. E a história, ela vai acompanhar, você acompanha Atticus Black com a sua amiga Latícia e o seu tio George, que vão embarcar numa viagem através da América dos anos 50, né, pelo período ali Jim Crow America, né, que era a América com as leis do Jim Crow, que era uma coisa... É, que fazia a segregação nos estados do sul, que era bem forte nesse período,
sim,
né, e aí eles vão ter que lutar pra sobreviver, superar o racismo, o terror da América Branca e, talvez, monstros que podem ou não estar vindo aí de outra dimensão, ou do espaço profundo. Então, eu acho que Lovecraft Country tem tudo pra ser uma história muito foda, e jogando essa coisa do Lovecraft, jogando essa coisa de terror dentro desse universo América Branca, do racismo, vai ser bem foda. E é uma coisa que é do Jordan Peele, né? Então, ele já traz isso nos filmes dele, né? No Us, no Corra. E eu acho que o Lovecraft Country vai ter essa pegada que ele tem trazido pra esses outros filmes, pra essa série. E, porra, explorar Lovecraft, pra mim, eu amo Lovecraft. Então, qualquer coisa que explore o universo de Lovecraft é foda.
Público que gosta de Supernatural, de repente, né? Com essa coisa sobrenatural e tal, mas com um viés mais de racismo também. Algumas discussões mais nesse sentido.
E eu acho que eles vão pegar pesado nesse ponto, né? Já que aí HBO, eles têm ali uma liberdade um pouco maior, então acho que eles vão bater muito nessas feridas. O que eles já tinham feito, acho que em Watchmen, né? Watchmen é uma série que pegou bem forte nessas feridas.
Sim.
E trazer os monstros de Lovecraft pra bater mais forte ainda.
Então, no dia 16 de agosto, não perde Lovecraft Country na HBO. E aí, saindo da HBO, indo pra Apple TV, que tá tendo algumas séries e filmes bem interessantes, a gente tem no dia... Que dia, Walter? Que
dia? 14 de agosto!
14 de agosto.
Porque tem pouca coisa estreando dia 14, então é o melhor dia pra se estrear coisa nova. Dia 14
Exato.
De agosto.
Dia 14 de agosto nós temos Ted Lasso, a série que promete ser uma comédia, assim, né? Que é um treinador aí de universidade de futebol americano, né? Que ele vai treinar outro time, só que é um time um pouquinho diferente de uma coisa que eu acho que ele não conhece muito.
É, ele vai pra Inglaterra treinar um time de futebol, né? Ele vai treinar um time de futebol, apesar de não ter experiência nenhuma. A série conta com o Jason Sudeikis. É aquele tipo de pessoa que você não sabe quem é, mas você lembra que já viu em vários lugares? Geralmente ele nunca é o protagonista. Ele tem as participações dele do Saturday Night Live. Ele fez uma participação especial no Mandalorian. Você não vai reconhecer ele porque ele está de máscara. Ele fez muita coisa, muita série, muito filme. E ele vai estar aí protagonizando essa série que parece ser bem engraçada. O trailer tá bem legal, tá bem maneiro. Ted Lasso, mais uma série pra estrear dia 14, só que agora na Apple TV. E a Hulu tem uma estreia assim que pra mim vai ser muito legal, que é uma série da CBS, que é o Star Trek Lower Decks, que é a primeira animação desde a animação da série clássica. Vai ser uma animação mais cômica, voltada aí pra Jornada nas Estrelas, que você vai acompanhar um grupo de subalternos dentro de uma nave estelar, que não vão estar no meio da aventura, mas vão estar paralelo à grande aventura, né? Então pode ser interessante, pode ser uma comédia divertida, não sei, é aquilo. Eu gosto pra caramba de Star Trek, eu acabo gostando de tudo que sai de Star Trek, eu vou assistir, e quem sabe mês que vem eu te digo se foi legal ou não. Esse aqui é o primeiro programa oficial do Clube dos Canoles.
Olha aí. Vocês estão vendo a história acontecer, né?
Exatamente. Quem sabe um dia a gente não aumente esse nome, crie outras coisas, faça novos podcasts ou fale sobre outros assuntos. Quem sabe a gente não vai estar dando receitas de canoles no futuro. Nós estaremos aí nas principais plataformas de agregadores, provavelmente ainda no decorrer do mês. Então, acompanhe a gente. Mande mensagens, a princípio, nas nossas redes sociais. Carlos Voltor, tanto para Instagram quanto para Twitter.
Tatiana Trindade. Em qualquer lugar, vocês me acham. Instagram, Twitter, YouTube.
E mês que vem a gente volta com mais novidades
no mundo do entretenimento.